Estamos conectados com Cristina Itacoa, especialista em cultura indígena, membro fundadora do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas no Estado de São Paulo. A gente vai falar com ela do porquê trabalhar a temática indígena nas escolas para além do Dia do Índio. E a gente quer entender exatamente isso. Estamos com ela aqui no telefone. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Muito obrigado por ter conversado conosco, até aceito esse convite, e agora vamos iniciar então essa conversa específica sobre esse dia tão necessário para a reflexão, Cristine. São mais de 300 etnias indígenas diferentes pelo país e ainda assim falta visibilidade, não é?
Exatamente. No Brasil nós temos hoje mais de 300 povos, né, falantes de mais de 270 línguas, mas a sociedade brasileira desconhece, né, então há uma necessidade de se abordar mais, né, nos espaços culturais e principalmente na escola, a verdadeira história, né, dos povos indígenas.
E, Cristine, por qual motivo a temática tem sido abordada de modo tão preconceituoso ou até superficial? A gente comentava aqui no início do programa, né, que na escola muitas vezes fala-se sobre o Dia do Índio só nesse dia, e aí as crianças voltam para casa com uma maquiagem de índio, alguma coisa assim, mas isso é muito superficial, né? Não é falado sobre o índio, sobre o cotidiano, sobre a cultura indígena, né?
Pois é, infelizmente a gente tem, né, há muitos anos essa reprodução muito estereotipada, né, do dia 19 de abril, onde somente nesse momento pensa-se, né, de abordar os saberes tradicionais, a cultura indígena na escola. Há mais de 10 anos existe a Lei 11.645, né, que é de 2008, que traz a obrigatoriedade do ensino da cultura indígena nas escolas. Porém, há uma certa falta de conhecimento, ou próprio interesse também, eu vejo, de muitos educadores, de buscar pesquisar mais a fundo, né, para abordar essas questões na escola. Porque hoje nós temos, né, a internet, as redes, que facilita de uma certa forma o acesso a muito conhecimento. Então hoje nós temos uma grande produção audiovisual, né, do cinema indígena, a gente tem muita crescente a literatura também, com muitos escritores indígenas, a arte de um modo geral hoje está presente em várias exposições na Pinacoteca de São Paulo, no Museu de Arte Indígena, no MAN, no MASP, né? A gente tem a primeira curadora indígena, a Sandra Benítez. Então, há hoje uma possibilidade das escolas terem fontes de pesquisa, né? Mas, infelizmente, há uma reprodução dos mesmos moldes, né? Moldes de se colocar a temática indígena na escola. E isso gera muito preconceito. Eu vejo que se hoje ainda existe o racismo e o preconceito na sociedade brasileira, é porque há muito desconhecimento, né?
Uhum. E o porquê desse desinteresse, desse desconhecimento por parte até dos educadores, dos grupos educacionais, das escolas de modo geral, esse desinteresse, ele acontece por qual motivo, você imagina, Cristine?
Eu imagino que porque eles próprios, né, os educadores também eles estão reproduzindo a própria educação que eles receberam, né? Porque a escola sempre reproduziu esses saberes, e a própria universidade, né, que de universal não tem nada, porque as universidades acabam reproduzindo o conhecimento europeu. Eu digo isso porque eu estudei filosofia na Universidade de São Paulo, na Unesp, né, Universidade Estadual Paulista, e o conhecimento que se é trazido, né, no ensino da filosofia é o conhecimento europeu. Não se discute as outras epistemologias dentro da universidade. E praticamente em todas as áreas do conhecimento, a base de pesquisa é o conhecimento eurocêntrico. Então, os professores não estão sendo formados, né, para conhecer e para entender essas outras epistemologias, esses outros saberes. Então, há uma necessidade, né, das universidades mudarem um pouco o foco, embora isso já está acontecendo. Em algumas universidades eu vejo uma busca maior, né, por conhecer e por trazer, abordar questões indígenas, isso com o tempo vai se transformando, né?
E por que é importante que as crianças, os mais jovens, de modo geral, tenham essa visão mais ampla sobre os indígenas?
Bom, eu acho que tem vários pontos, né? Mas o principal deles é que uma vez que se aborde mais a questão indígena, a gente consegue combater o preconceito, a gente consegue combater o racismo, né, contra os povos indígenas, que existe hoje de uma forma muito latente. seja os próprios políticos, né, reproduzem maneiras de pensar que são muito violentas com relação aos povos indígenas, e vários movimentos, de uma certa forma, que não entendem, né, o nosso modo de ser e existir aqui no território. E é importante também porque, uma vez que você conhece, né, que você entende a história, que você conhece o passado, né, de toda a história do nosso país, você consegue pensar em como mudar no futuro. Então, é muito importante conhecer a história, né, do nosso país. E também proporcionar reflexões sobre a sustentabilidade e sobre o meio ambiente, porque a nossa maior luta é em defesa dos nossos territórios. Por quê? Porque para nós a verdadeira escola é a floresta viva. Então, quando os povos indígenas defendem a demarcação dos territórios, ele está defendendo a possibilidade de todos os seres vivos viverem, né? Porque não é só a vida humana que importa, seja ela indígena, africana, enfim, todas as formas de vida importam, os seres vegetais, os seres animais, os seres minerais. Então, a nossa luta em defesa do território é para que nós possamos viver em harmonia, né, verdadeiramente, de forma sustentável. Então, se as crianças conhecem isso, se as crianças têm uma abordagem, né, da cultura indígena na escola, ela já vai crescer um adulto mais consciente, mais sensível com respeito à natureza.
Uhum. Cristina Itacoa, você citou, né, essa questão do meio ambiente, e eu também falo um pouco de história, né, sobre entender o passado, né? A gente já vê aí uma questão multidisciplinar, né? Como ligar esse assunto, né, dos indígenas a diversas matérias e conteúdos? Dá para fazer isso de forma muito rica, né? E que esse aprofundamento ele seria alcançado, né? Mas como fazer isso nesse dia a dia escolar? Você pode nos dizer?
Exatamente. Eu acredito que pensar essas dinâmicas, né, uma abordagem interdisciplinar, plural, ela vem até da riqueza que vem. O nosso país é um país multicultural, né, com uma diversidade muito rica. Então, se as escolas se dessem conta, né, dessa grande riqueza, haveria essas abordagens, né, mais profundamente desenvolvidas no próprio currículo. Então, eu penso que o currículo tem que deixar de ser quadrado, vamos dizer assim, e se tornar um pouco mais cíclico, né, mais circular. E a partir do momento que a gente pratica a interdisciplinaridade, né, de consegue dialogar entre os diversos saberes, é possível dialogar com a cultura indígena, porque a nossa transmissão de conhecimento, ela é circular, ela permeia, a gente não divide os saberes, né? Tanto é que quando a gente fala de educação, a gente também está falando de saúde, e a gente também está falando de arte, a gente também está falando de bem viver, estamos falando de plantar e colher, então está tudo relacionado. Né, a escola da floresta, que é o grande conhecimento dos povos indígenas, ela é uma grande teia de relações. Então é possível abordar isso na escola a partir do momento que se consiga enxergar outros planos que não aquele quadradinho das disciplinas separadas, né, por conteúdos específicos. Então acho que esse modelo de escola já está ultrapassado, né, e já está bem claro para nós que ele não está dando conta de formar cidadãos conscientes. Então precisamos transformar as escolas e dialogar mais com as culturas indígenas que habitam aqui no Brasil.
Cristina Itacoa, especialista em cultura indígena, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, por participar do Estúdio CBN. Até a próxima.
Até a próxima, obrigada.